Olá pessoal, muito bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aí sobre as experiências fora do corpo, os chakras, as questões espirituais da imortalidade da consciência e tantos outros temas que nós todos gostamos dentro da caminhada espiritual, que é sempre dentro da gente. E embora possamos participar de lugares fora, grupos, é claro que espiritualidade é estado de consciência dentro da gente, e por onde a gente for, nossa energia revela tudo que a gente pensa, sente, na aura humana, nos nossos chakras. Estamos sempre em movimento, porque energia, em grego, é uma expressão que significa movimento, atividade, aquilo que dá vida em movimento. E como vocês sabem, o corpo é matéria. Matéria é energia condensada. Então está claro que o próprio corpo também é uma forma da energia. Outrora, todo mundo achava que os corpos sutis é que eram energéticos. Hoje, sabemos que o próprio corpo humano também é energia, porque matéria é essa energia condensada, e corpos mais sutis são compostos de energia mais sutilizada. Mas qualquer coisa no universo é algum tipo de forma e manifestação de uma mesma energia que permeia tudo. O que varia é o grau de condensação. Muito condensada a matéria, muito sutilizada, luz. Mas desde a luz até a pedra, formas de energia. Então é claro que para a gente avançar em qualquer estudo, precisamos entender o que é energia, como é que essa energia é exteriorizada, como é que a gente absorve energia, como é que ela circula fechada dentro da gente sem sair, sem entrar. Quando a gente vai passar energia pelas mãos, precisamos entender esse mecanismo de passagem. Quando abraçamos alguém, é uma passagem de energia. Quando focamos o pensamento fixo em alguém, é uma forma de passar energia. Então é importante demais estudarmos essa temática de forma aberta, em geral, para a gente poder trabalhar melhor. E dentro dos estudos bioenergéticos, existe a questão da ativação dos chakras, que se manifestam em centros energéticos específicos. Eu, então, na quinta-feira, comecei falando sobre os chakras secundários. Falei das têmporas, falei dos secundários também da garganta, pescoço, clareaudiência, clarividência. E aí, parei no intervalo do programa para abrir para perguntas, e hoje nós vamos pegar a sequência exata destes chakras secundários no ponto onde eu parei. E o estudo e prática dos chakras está dentro do rol das bioenergias, que nós estamos falando de centros energéticos. Então vamos lá, diretamente em cima da continuação do programa da quinta-feira, e hoje nós vamos para a segunda parte de chakras secundários. Programa ao vivo aqui na parte técnica, meu amigo Pedro. Hoje, realmente, ele voltou ao normal, está com uma camisa havaiana florida, verde e amarela, maravilhosa. Já ganhou um chocolate aqui na entrada que eu trouxe para ele, né? Porque como ele veio com a camisa legal, então mereceu ganhar um chocolate. Agora, 10 horas e 3 minutos aqui na Avenida Paulista, que é a área que eu mais gosto aqui de São Paulo, é a Paulista. De domingo, fica fechada para o tráfego. Então, a avenida fica só para os transeuntes, muita gente andando de bicicleta, trazendo a família, os filhos, muitas barraquinhas de comida, de doce, gente tocando rock com guitarras, o outro tocando pagode ali no outro lado. Eu acho essa diversidade maravilhosa. E aqui na Paulista é a área que tem de tudo, tem todas as tribos. Se a pessoa vier um sábado à noite, meia-noite aqui na Paulista, está cheio de gente se mexendo. É uma área assim que eu acho bem cosmopolita, na maior cidade das Américas, que é São Paulo, e eu gosto muito dessa região aqui justamente pela diversidade, né? Eu já tenho uma tendência natural a gostar das coisas de conjunto, manifestações variadas, não ficar dentro de uma visão mono, somente preto ou branca, somente dentro de um viés. O legal é o multicolorido, assim como a própria vida é multicolorida, multifacetada, tem muitas expressões do mesmo todo que está em tudo, com zilhões de formas diferentes. E a gente tem que entender toda essa variedade e encontrar dentro da gente uma unidade para conviver dentro da variedade. Ah, tá hoje me visitando aqui a Veridiana e a Camila, que são de Uberlândia. Estão aqui visitando hoje a rádio, também estudam esses temas espirituais, são terapeutas e hoje estão visitando a gente. E vocês duas estão aqui comigo, estão vendo a camisa havaiana do Pedro, está vendo que não é mentira o que eu falo. Né? Bom, vamos lá. Como na quinta-feira passada eu falei dos chakras secundários do frontal, no caso as têmporas, falei da sensação de escorrer às vezes um líquido que é quase ectoplasma descendo, falei dos chakras do pescoço, mandíbulas, boca e os secundários do laringe. Então vamos lá. Já comentei muitas vezes com vocês aqui sobre a dilatação da aura dos chakras e o espichamento energético que esses chakras têm. O chakra frontal é aquele que as pessoas mais sentem, porque dos sentidos que a gente tem, o que a gente mais usa é o da visão. Exceção, é claro, de deficientes visuais que acabam compensando a falta da visão com uma espécie de hipertato, uma audição mais apurada, olfato e paladar mais apurado, como se o organismo compensasse a falta da visão ampliando a percepção dos outros sentidos. Mas em condições normais, dos sentidos principais, a visão é o principal. Por quê? Qualquer coisa a gente coloca os olhos, né? A gente olha aquilo ali, você foca. Ao focar, a energia mental focada pelos olhos vai na direção daquilo. Ora, os olhos e o foco mental estão dentro do raio de ação do chakra frontal, que é chamado em sânscrito ajna ou agnya, pronúncia varia, que em sânscrito é chamado comando. E eu comentei aqui também dos três pontos no chakra frontal, tá? E eu estou falando do ajna, que normalmente é a expressão mais usada em sânscrito. Então, como vida é movimento e movimento é energia, tudo se mexe, os olhos acompanham o movimento. O que que atrai os olhos? A tua visão. Movimento. Mexeu algo à direita, você olha à direita. Mexeu algo à esquerda, você olha à esquerda. Então, o nosso sentido visual, ele é muito ativado. E o chakra frontal gasta muita energia no foco da atenção. Quando você vai dormir, por exemplo, e relaxa, tá? Pode observar, se está cansado, cansada, o corpo quer relaxar, mas a mente está girando agitada em looping, girando as ideias do dia a dia. Se às vezes assiste um filme, vai dormir logo em seguida e a mente fica refletindo as imagens do filme. Então esse centro frontal, ele fica muito sobrecarregado. Por isso que é importante falar dos secundários das têmporas, no sentido de fazer a luz fluir pelas têmporas para fora, para evitar mais excesso no chakra frontal, que é muito sobrecarregado. E hoje estamos muito expostos a muita claridade na telinha do celular, na tela do computador, na televisão. Nossos avós não passaram a exposição de luz que nós passamos na nossa geração, e através de informação hoje muito rápida, chega muita informação. E a informação toda que a gente capta também é o chakra frontal. Então esse é o chakra mais estressado da maioria das pessoas, e ao mesmo tempo é o que as pessoas mais sentem: pulsação na testa, sensação de rachadura na testa, ardência na testa, calor, parece um coraçãozinho batendo, e a dilatação do chakra da testa. E o que que acontece? Da mesma forma que passando energia com as mãos, a aura das mãos dilata, e na hora que dilata, parece que suas mãos estão grandes, e às vezes você estende as mãos, parece que a aura dos dedos estica, chegando até onde está a pessoa que você está projetando energia. Nesse momento que a aura das mãos dilatou, a aura dos dedos espichou, a pessoa não saiu do corpo, é apenas uma dilatação de uma área localizada, no caso a aura das mãos. Da mesma forma, os chakras principais também podem ter dilatação e espichamento. Eu já comentei muitas vezes aqui sobre isso. Então, a dilatação da aura do chakra frontal vai causar fenômenos de clarividência, né? Mesmo a pessoa de olhos fechados, parece que ela está vendo com a mente numa espécie de tela mental circular interna. Então, se eu estou parado aqui, estou vendo os objetos refletidos à luz aqui, meus olhos captam essa reflexão da luz e eu enxergo as coisas aqui. Se o meu frontal estivesse esticado para fora e eu estivesse de olhos fechados, eu não estaria vendo a reflexão da luz, que eu só perceberia com os olhos abertos. Eu estaria percebendo psiquicamente, mentalmente, algo que é a clarividência. E o que acontece? Eu estou de olhos fechados. a boca do chakra frontal dilata meio metro para fora, tá? E aí qual é a sensação que eu tenho? Que parte de mim está aqui e outra parte está meio metro à frente. Se o chakra frontal esticar mais ainda, tá do outro lado da parede aqui da rádio, vai parecer que eu estou aqui e o meu sentido de visão está do outro lado vendo a rua. É um fenômeno de clarividência que eu já comentei tantas vezes aqui. E se ele vai à distância, seria uma visão remota ou clarividência viajora. Ok? Até aí vocês já conhecem. Eu venho falando nisso bastante aqui no programa. O que, que acontece então? Se o chakra frontal espicha para outro plano, desaparecendo o limite espacial daqui, muitas vezes em trabalho de assistência espiritual, por exemplo, a Camila está ali, eu sou um mentor espiritual, então eu estou mexendo na energia dela, um fenômeno que não envolve só ela, tem uma presença espiritual trabalhando em torno dela, isso no caso de uma pessoa que trabalha mediunicamente ou anímico mediunicamente, tem presenças espirituais em torno. Então ela está ali relaxada numa reunião, eu vou e manipulo a energia dela, ela já estava trabalhando, e aí o chakra frontal dela espicha um pouquinho. Aí a Veridiana que está ali, ela está num ambiente extrafísico desencarnada e não está em boas condições. Por exemplo, preciso mexer no campo energético da Veridiana para mudar a condensação dela, para passá-la para um plano mais acima, onde ela possa receber ajuda fora daquele ambiente todo carregado e contaminado. Mas eu, o mentor, sou muito sutil para chegar até a Veridiana que está no nível mais denso. Eu venho aqui, a Camila está encarnada, tem energia densa, não porque ela é densa, mas porque ela está no corpo, que está dentro de um plano denso, a energia da aura dela está estendida, o chakra frontal está estendido, o que, que eu faço? Eu estou vendo o frontal dela para fora, eu espicho esse frontal sem ela perceber até onde a Veridiana está, como se fosse um ponto de contato. Naquele momento, a Camila sentada aqui vai estar vendo uma entidade caída no umbral, tá? E vai vê-la como se ela estivesse lá, só que a Camila não saiu do corpo. Foi um espichamento do chakra frontal, uma clarividência viajora. Não foi a consciência da Camila que foi, foi a percepção visual em outro plano, conectada, neste caso, por um mentor nela para a Veridiana lá. Se fosse uma clarividência direta aqui, ou visão remota, ou clarividência viajora aqui, seria neste plano, é anímico. Mas como está envolvendo uma assistência lá, é anímico mediúnico, porque tem uma presença de um mentor. Então a Camila vai falar, estou aqui, mas parece que eu estou lá. E vai achar que era um desdobramento e não era. Do mesmo jeito que a aura das mãos dilatada, a pessoa não estava desdobrada. Então é preciso estudar essas coisas para entender esses meandros, tá? Agora, uma outra coisa importantíssima. Camila está ali, na reunião dela ou na meditação dela, e em lugar do frontal ter expandido, expandiu foi o cardiorrespiratório, tá? Que é o chakra da empatia, do amor, das relações. Quando a gente passa energia pelas mãos, nossas mãos estão nos braços que estão encaixados na área do tronco, que é a ação do chakra cardiorrespiratório. Então, toda a passagem de energia é o chakra cardiorrespiratório através das mãos. Você pode canalizar pelo chakra coronário, captar, mas ela vai sair pela área tua de empatia com os outros. Você pode usar o método que for de captação. Vai fluir até a área peitoral e daí flui para as tuas mãos e você projeta essa energia. Às vezes, sensitivos que não trabalham com as mãos projetam direto pelo chakra cardiorrespiratório, que amplia, parecendo que você está abraçando a pessoa sem usar os braços. Então, Veridiana está lá no astral inferior, eu sou um mentor, e a aura peitoral da Camila abriu, tá? O chakra cardiorrespiratório está para fora, ela está cheia de amor, tipo assim, que haja uma luz para o universo, que todos os seres sejam felizes. Então, ela já está na vibe da empatia com todos. Eu aproveito isto, tá? Puxo, estico o chakra cardiorrespiratório para frente, que já estava para fora, e aí, em lugar de ser o frontal que espicha, é o cardiorrespiratório que espicha. A Camila não saiu do corpo. A sensação que os sentimentos dela estão abraçando alguém à distância. Que, no caso, o chakra cardíaco dela expandido está envolvendo energeticamente a Veridiana naquele ambiente. A sensação que a Camila vai ter é que ela está lá abraçando a pessoa, envolvendo ela numa assistência. Camila não saiu daqui. não era desdobramento. Era a expansão do chakra cardiorrespiratório, desaparece a noção de espaço, parece que você está lá, mas você não saiu daqui. E é o teu chakra espichado. Então, vocês estão vendo que é uma explicação normalmente não convencional. Muita gente pode achar que era saídas do corpo e não era ainda, que a saída do corpo envolve outros parâmetros. Então, é o espichamento dos chakras, que não é comentado muito na literatura de chakras, e é importante trazer esse assunto para vocês aqui, porque vocês sentem muitas coisas e às vezes não entendem direito o que é que está rolando. Na hora que isso é explicado, fica mais tranquilo para vocês, com segurança, perceber claramente aquilo. E era um trabalho legal. Agora, caso a Camila tivesse projetada lá, o corpo dela estaria vazio aqui, porque ela saiu do corpo, e aí ela iria lá, espacialmente abraçaria a Veridiana ali, ela estaria lá, mas não no corpo, que estaria vazio durante a saída. Então existem nuances das saídas do corpo, ampliações das bocas dos chakras e desdobramento de camadas energéticas dos corpos. São vários fenômenos, a gente tem que estudar bastante para saber discernir entre esses fenômenos o que está acontecendo. Bom, então vamos lá, acabei de explicar espichamento do cardíaco e frontal. Vamos lá. Tem chakras nos pés, assim como nós temos nas mãos, palmas das mãos, pontas dos dedos. Também nas plantas dos pés temos chakras. No meio da planta do pé, na cabeça dos dedos, nos tornozelos, no calcanhar. E se a gente subir, tem chakras secundários no joelho, todos com abertura para frente e para trás, chakras na canela, na batata da perna e outros pontos secundários. Todos os chakras abaixo da base da coluna, que sejam pernas ou pés, estão submetidos à ação do chakra da base, que é o que liga você com a energia da terra. Então, você está com os pés na terra, está em pé, a energia da terra sobe, entra pelo chakra dos pés, flui pelos nadis, os canais de dentro das pernas, e vai fluir aonde? No chakra da base, que é o único que aponta para baixo. Então, qualquer chakra secundário abaixo da base é secundário da base da coluna, seja pé, seja joelho ou batata da perna. Então, quando em estudos de yoga se fala de kundalini, os chakras dos pés são pré-kundalínicos, porque antes que a energia chegue na base, ela entra por eles, né? A pessoa está sentada diretamente numa pedra ou no chão, aí entra direto pela base. Mas se ela está em pé, entra primeiro pelos pés, né, pessoal? E daí flui até a base da coluna. Dentro da literatura yoga clássica, antiga, se dizia, e é verdade, que o chakra da base é o mais condensado. É o que está ligando a gente à atmosfera do plano físico, da Terra. Enquanto que o chakra coronário, o mais elevado. Então, como na prática yoga, o pessoal ficava isolado dentro dos templos ou lugares da natureza, sentado na posição de lótus, ao trabalho da meditação, eles queriam trabalhar do chakra cardiorrespiratório para cima, buscando uma ascensão. Como não tinham atividade externa, caminhavam pouco, se alimentavam frugalmente, não tinham tanto contato com as pessoas fora para levar a atenção dos sentidos para fora, para poder interiorizar e perceber o universo interno na meditação e depois expandir a consciência no samadhi. Então não se falava dos três chakras de baixo, umbilical, geniturinário e a da base da coluna, porque interessava para eles do chakra cardiorrespiratório para cima. Nós, morando no Ocidente, precisamos sair para trabalhar, para socializar, e tem outras coisas em questão. Então os três de baixo funcionam. Você precisa comer. Como é que você vai ter força para trabalhar se não se alimentar? Você precisa andar para se deslocar. Então os chakras dos pés funcionam, da base. Então uma vida em aberto socialmente, ela é o equilíbrio da cabeça até as plantas dos pés. Numa vida mais retirada, em que a atividade externa é menor, se trabalha internamente do cardiorrespiratório para cima, buscando uma ascensão. Então, o que se falava no meio yoga clássico? E existem ecos dessa informação até hoje na literatura de chakras também, para não mexer com os chakras de baixo. Isso no contexto yoga, não no contexto da tua vida. Você vai ter que sair para trabalhar, eu vim para cá de metrô, vou voltar de metrô para casa, vou passar na feira de domingo lá do bairro da Saúde, que eu vou todos os domingos, e eu preciso andar para ir até lá. Eu não estou meditando e vou flutuando no ar sentado. Eu preciso ir andando, tem que ter energia nas pernas. Tá, eu tomei um café da manhã, Porque não poderia vir para cá em jejum, porque você tem que ter vitalidade para poder estar falando, se deslocando, né? Tomei o café, comi um pedacinho de bolo e vim para cá, porque eu preciso me alimentar, eu vou ter que almoçar hoje. Então, não é o contexto antigo isolado, você está vivendo a vida externa, precisa se locomover. Então, os chakras de baixo precisam estar funcionando. Qual é a questão, então? Utilizar a tua consciência e o teu sentimento para educar o chakra de baixo. Não é negar o chakra de baixo, não é reprimir. Você precisa deles para viver. E o que acontece com o yogi, que viveu uma vida inteira meditando, agora reencarnado em São Paulo? Vai ter que sair para trabalhar, vai ter que socializar, viver uma vida isolada. Agora vamos ver como é que é teu equilíbrio com as pessoas. Porque dentro do ambiente isolado, você está tranquilo porque não tem ninguém para te perturbar. Vivendo em sociedade, vamos ver se você é tranquilo. Porque é muito tranquilo no deserto, não tem ninguém te incomodando. No meio da população, com uma série de outras coisas, vamos ver se há equilíbrio para você, mesmo assim, conseguir se centrar. Então, muitas obras antigas, yogis, demonizaram os chakras de baixo. Isso os três, que fazem parte do conjunto de sete, tá? Umbilical, baixo ventre e base da coluna. Agora, imagina eu falar para você de chakra dos pés. Um yogi antigo falava, não mexa com isso, que aí é mais baixo ainda do que o chakra da base. Então, se falava no yoga antigo dos chakras dos pés e das pernas, inclusive eles têm nomes, e não se recomendava trabalhar nenhum deles para justamente não ficar abaixo do da base da coluna, que seria o mais grosso. E esses chakras são chamados Vitala, Potala, Tatala, existem nomes, mas aqui não é importante da gente ver isso. Onde que eu quero chegar? Tem chakras secundários nos pés, nas pernas, que não são do mal nem do bem, são apenas pequenos chakras ligando você à energia da terra. Qual é o perigo? Buscar trabalhar esses chakras influenciados por eles, que aí seria o quê? Levar a consciência para a base da coluna e o que está embaixo, quer dizer, rebaixar o nível de consciência. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que com consciência aqui em cima, sentimento aqui no peito, eu posso trabalhar minhas passadas no mundo consciente e com sentimento e me elevando ao mesmo tempo, sem demonizar chakra nenhum. Então, os chakras dos pés funcionam para todos nós que temos que andar e viver aqui em sociedade. Então, eles funcionam da seguinte forma. A aura do chakra dos pés secundários também dilata. Ao dilatar, se mescla com a aura do solo onde você está pisando. Uma coisa está pisando na areia da praia, outra coisa está pisando na montanha, outra coisa está pisando no asfalto aqui da Avenida Paulista. Então, os campos energéticos refletem os ambientes. Na praia, vai parecer mais leve. Na montanha, o ar é mais rarefeito. Mas aqui na Paulista, andando, que energia que você está ligando à terra, né? Com asfalto e muita gente caminhando. Então, a aura dos nossos pés se mescla com a aura dos lugares por onde a gente vai. Isto não acontecia com o yogi, porque não estava andando, estava sentado. Então, ele, não quer, nem quero prestar atenção, vou subir o foco para cima. Mas nós temos repercussões das energias nos chakras dos pés, e elas acabam subindo e pegando a base da coluna, e pela base da coluna, só pela tua coluna, influencia a tua mente, tuas emoções, com energia daqui influenciando lá em cima. Por quê? Você não está prestando atenção nos pés, você só quer cabeça e peito, esquecendo que você está encarnado. E outra, vai ao banheiro, ao sentar no vaso sanitário, o que isso tem a ver com sua consciência? Você está defecando, é o chakra da base em ação. E defecar é função biológica natural, que você precisa. É para manter o equilíbrio do seu corpo. Então, o que é que acontece? Está sentado no vaso. Aí alguém fala, eu não quero prestar atenção no chakra de baixo. Como? Se você está usando o de baixo para poder defecar. Não quero prestar atenção no chakra umbilical. Como? Se você é obrigado a almoçar. Agora, se você está num lugar que você alimenta-se frugalmente, não se mexe, você fala, nem quero me prestar atenção nisso porque eu estou focado para cima. Mas aí, o que a natureza faz? Te reencarna em São Paulo. E aí, como vai ser? Você não está mais na caverna, você não é aquele yogi maravilhoso, você é uma pessoa comum no dia a dia. E aí o conhecimento que você traz de lá pode te equilibrar aqui na nova vida. Mas se você demonizar os teus chakras, porque você está encarnado aqui, você está com um defeito de outra vida puxando para cá, sem perceber que o contexto agora mudou. E tem muita gente do passado, do Oriente, encarnada no Ocidente, que não consegue se adaptar. E eu não estou dizendo que ela tem que estar de acordo com as coisas do mundo, eu estou dizendo que ela tem que achar um ponto de equilíbrio. Ela não está dentro da caverna do Himalaia, ela está na Avenida Paulista. Isso muita gente deixa passar batido e fica assim, não gosto daqui, quero ir para o Himalaia, eu quero fugir do mundo, as pessoas não são legais. Sim, é assim mesmo, quem mandou você reencarnar no Ocidente. Outra, reencarna na Índia, a Índia tem 1 bilhão e 500 milhões de pessoas atualmente. Você não vai encontrar, você entra numa caverna do Himalaia, tem até Wi-Fi lá dentro e geladeira. Não é a época antiga, não é a época dos Upanishads, né? Você está numa época moderna. Então, mesmo no Oriente hoje, na Índia, você vai ter uma vida com muita gente. É na rua, na China, com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Eu estou apenas usando a referência do Ocidente, porque nós estamos morando aqui, neste momento. Por isso que eu estou usando essa referência. Seguinte, já está na hora do intervalo, Pedro? Vocês duas que estão aqui comigo, Veridiana e Camila, vocês estão vendo? Não é possível que já passou o primeiro bloco. Ele adiantou o relógio, não adiantou? Vocês são testemunhas agora que eu não falei quase nada. Está vendo? Vocês são testemunhas, é discípulo do seu Tomás aqui de domingo. Então, vamos aí para o intervalo e na volta eu vou continuar aqui a questão dos chakras secundários com vocês. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, aqui na parte técnica, o homem das camisas havaianas, o Pedro. Vamos continuar o tema dos chakras secundários para a gente fechar esse tema hoje. Pessoal, nesta semana estarei no Rio de quarta-feira a domingo. Eu vou fazer 4 palestras e participar de 2 podcasts. Na quarta-feira, às 19h40, eu vou estar no podcast do Arquivo Estranho, que eu já fui outras vezes, é um dos maiores podcasts do Rio de Janeiro. E eu estarei lá com o Fernando, né, que apresenta, um ótimo apresentador, lá fazendo o programa às 19h40, Arquivo Estranho, tá? No YouTube, quarta-feira, 17h40. Na quinta-feira, eu estarei fazendo uma palestra lá em Vargem Grande, na Casa de Cura, que é um grupo espiritualista que soma várias vertentes lá. Eu vou estar lá falando de saídas do corpo. Na sexta-feira, eu estarei em Barra de Guaratiba, no Tujal, que é um grupo de Umbanda, fazendo uma palestra sobre chakras e mãos de luz. E na própria sexta-feira de tarde, eu vou estar com o Guga Laurindo, do Comando, fazendo uma outra live com ele lá na casa dele, lá no Recreio, já indo para Guaratiba. E eu vou estar com ele de tarde, de lá eu vou para o Tujal para fazer a palestra direto. No sábado, estarei na Sociedade Espírita Ramatiz, do bairro da Tijuca, onde eu vou há muitos anos, a partir das 17 horas, fazendo uma palestra sobre saídas do corpo com passagens em portais extrafísicos e as EQMs, experiência de quase morte, e esses portais. E no domingo, finalmente, às 10 da manhã, eu vou estar na Ramatiz de Brás de Pina, que eu também vou há vários anos, e lá vou estar fazendo uma palestra sobre os mantras Gayatri, Om Mani Padme Hum e outros mantras, tá? E essas informações estão no meu Instagram, @ Wagner Deloy Bosch, estão lá os banners, é só vocês entrarem e rolar para baixo, vai abrir lá as informações. Também estão no site do IPPB, logo na página principal do site, é ippb.org.br. Vou repetir, ippb.org.br, está logo na cara do site, assim, você descendo, está lá, palestras no Rio de Janeiro. Clica, vão abrir as 4 palestras, locais, telefone, informação, e em todas tem que ligar antes, reservar a vaga, porque lota bastante, às vezes a pessoa não consegue mais vagas, né? E o engraçado, quando eu morava no Rio, eu fazia as palestras no Leblon, na Tijuca, durante muitos anos, na década de 1980, até no finalzinho, virando para 90, eu me mudei para São Paulo, mas as palestras eram sempre cheias também. Aí eu vim para São Paulo, tinha mais gente, e aí aqui também lota muito. E quando eu vou ao Rio, aí lota. Pra vocês terem uma ideia, eu vou estar mexendo entre 600 a 800 pessoas essa semana nas 4 palestras, fora o alcance do podcast do Arquivo Estranho e lá do Guga Laurindo. Então é muita gente. E então eu gravei na sexta-feira o programa da próxima quinta, porque eu estarei no Rio. E amanhã eu vou gravar o do próximo domingo. E o da última sexta-feira que eu gravei para quinta é um programa importante sobre saídas do corpo, cordão de prata, raio de ação do cordão de prata, sensações, luz astral, um programa já gravado muito legal. E o do próximo domingo, que eu vou gravar amanhã aqui, ainda vou escolher o tema. Na outra semana, retorno os programas aqui, ao vivo, normalmente. Tá bom? Pedro, tudo pronto? Posso começar o segundo bloco aqui? Formação? Você não adiantou muito aí o relógio, não. Ainda está deixando normal, né? Tá bom. Pessoal, voltando aqui aos chakras dos pés, para continuar. Destes chakras dos pés, que funcionam automaticamente ligando a gente à energia da Terra, tem uma importância grande na sensibilidade os chakras dos calcanhares, por incrível que pareça. O que, que eu descobri? Em outras ocasiões, eu já mencionei um pouquinho sobre esses chakras aqui. Quando há um acúmulo de energia, a pessoa está em excesso. Isso pode acontecer igualzinho quando você come demais e sente que está em excesso. Na área abdominal, está cheio de gases, estufado, empanturrado, empachado, né? E aí você fala, preciso tomar algo, um digestivo, preciso caminhar um pouco para liberar, preciso ir ao banheiro para tirar o excesso. Então, a mesma coisa, energeticamente, em algumas ocasiões, a gente está muito acumulado de energia. Seja, vou repetir, o frontal, por muita informação, naquele, muito pensamento, você está agitado aquela semana. Seja a base da coluna, porque você captou energia, mas não andou muito, ficou que, por exemplo, na época da pandemia, a gente ficava mais em casa, o gasto de energia do corpo diminuiu. O que acontecia, né, Pedro? A pessoa ia deitar, a mente dela queria relaxar para dormir, mas o corpo estava pilhado, não relaxava porque não gastou energia andando, nem trabalhando, se deslocando para o trabalho. Então, muitas vezes, o acúmulo está na base da coluna, que é acúmulo da energia no corpo. Já no chakra frontal, acúmulo de energia na mente. E quando uma pessoa está entubada emocionalmente, toda enroscada, pressionada, ela está com acúmulo no chakra cardiorrespiratório. Então, vamos focar na base da coluna. Como esse chakra da base coordena a energia dos chakras dos pés e das pernas, o excesso ali vai criar uma massa de energia avermelhada, alaranjada, que você vê da parte do abdômen para baixo, envolvendo até os pés. Você vai deitar e, de repente, essa parte toda agitada, né? Você descobre, puxa, eu queria tanto apagar para dormir, mas não relaxa o corpo, porque está em excesso. Então, por isso que mentores, muitas vezes, você desperta paralisada, e aí mentores estão dando passe nos seus pés. Para quê? Descarregar a carga para soltar o resto. Então, às vezes, a pessoa fala, que estranho, tive uma saída do corpo escorregando pelos pés. Ela não se sentiu flutuando por cima, nem saiu pela cabeça, nem afundou. Simplesmente ela espichou pelos pés. E aí alguns autores desavisados, sem informação e embasamento, que eu já vi, passaram a falar que saída pelos pés é uma saída inferior, que a saída superior é na cabeça. Você sai de qualquer lado. O importante é o nível de consciência, não é por onde você sai. Agora, é claro que se uma pessoa está com o foco dela em cima, a tendência é expandir por cima. Mas se ela tiver com excesso lá embaixo, ela não vai conseguir soltar lá em cima. Então, às vezes, ela se solta por baixo. É viável, é normal e nem sempre você flutua. Às vezes, você afunda por baixo, atravessa o colchão e sai por baixo. Como pode sair pela lateral, tem várias nuances a saída. A literatura de saída do corpo está cheia de relatos variados. Porque muita gente, como eu vou falar, tenta demonizar o chakra de baixo, priorizando apenas de cima. Mas nós estamos encaixados, não tem que priorizar nem em cima nem embaixo. Tem que priorizar o equilíbrio, né, gente? E o equilíbrio é o meio aqui, que equilibra a mente e equilibra o corpo. Para a gente estar bem mentalmente, emocionalmente, fisicamente e energeticamente. Se eu focar só na mente, eu disperso do plano físico. Se eu focar só embaixo, eu disperso do plano espiritual. Preciso estar no meio para equilibrar o espiritual e o material. Agora, se eu estou encarnado, vivendo na Terra, eu não posso dispersar o plano material. Porque se eu expando para cá e perco o pé no chão, como é que eu vou pegar o metrô daqui a pouco todo solto e zonzo? Não funciona. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou produzir se eu estou com o pensamento para lá e não para cá? Então, a abstração para o plano espiritual te tira o pé no chão do dia a dia. Agora, o oposto é verdadeiro. O foco só na matéria que muita gente tem tira você do foco do plano espiritual e você fica entuchado materialmente sem visão nenhuma de mais nada. Então o ponto é equilíbrio, não é embaixo nem em cima, é no meio. Você é um ser humano, um espírito encarnado, que está, veio do alto e está na Terra. Você é o elemento entre o céu e a Terra, é o ser humano. Por isso se falava tanto do chakra cardio respiratório, caminho do coração, que não tem nada a ver com emoção, caminho místico. É o caminho do equilíbrio entre a mente e o plano físico. Agora, você está isolado, só trabalhando a mente, você não tem demandas te puxando para a Terra. Trabalha a parte de cima. Agora, está encarnado, muda tudo se você tiver numa vida externa, tendo que trabalhar, conviver, andar, conversar com todo mundo. E aí está o ponto de equilíbrio. Imagina, eu vou chegar lá no meu bairro, lá na saúde, passo, tem um pessoal ali na rua, na feira hoje, a feira grande ali na saúde, excelente. Eu vou, conheço todo mundo na feira, eu moro lá 20 e poucos anos já. Tem várias pessoas que, inclusive, me acompanham no YouTube, algumas escutam na rádio, pelo radinho mesmo, lá na barraca da feira. Eu passo lá, o pessoal fala, te escutei ainda agora, te assisti no YouTube. Tem um monte de gente, o pessoal conhece até o meu cachorro, o Rama, que também vai comigo. Imagina, eu estou passando na feira, e aí alguém fala, ei, Wagner, eu finjo que nem olho, porque eu sou espiritualista, eu não converso com a pessoa da barraca porque ele vai falar de futebol, de coisa do dia a dia, e eu sou altamente espiritualizado, não converso com ela. Isso não é equilíbrio, isso é desequilíbrio total. Conversa normalmente, por que não? Você está na Terra, né? Passa ali, sei lá, compra o alimento que você foi comprar na feira, compra fruta, dentro do normal. Agora você vai chegar, ah, estou aqui na barraquinha de fruta, estou vendo a aura da maçã, a aura da banana, a aura do cara. Vamos conversar de karma, vidas passadas, universo paralelo. Você está de sacanagem. Vai lá, dá bom dia, fala, quanto é que foi o jogo hoje? Pô, essa fruta hoje está boa, o preço subiu. Dentro do normal, nada disso te tira espiritualmente. É o convivência no plano material. E você volta à feira, senta e medita. O que, que uma coisa tem que anular a outra? Então, o ponto de equilíbrio é o que nós precisamos, todos nós, acharmos, cada um do seu jeito, não é embaixo, não é em cima. Tá, por que, que eu estou falando dos chakras dos calcanhares? Eles não são bons nem ruins, são apenas chakras secundários ali. Quando a pessoa está acumulada embaixo, como eu estava contando, esses dois chakras ficam muito avermelhados e alaranjados. Você olha a aura dos pés e você vê que nos tornozelos tem algo a mais, parecendo duas coisas ali calcificadas, condensadas, vermelho ou alaranjado. Quer dizer, a tensão está acumulada, está em excesso a parte de baixo. Então, neste sentido, o que, que eu faço? Eu, inclusive essa noite mesmo eu fiz isso, porque ontem eu fiz curso de tarde e de noite, são muitas horas. Sexta-feira fiz palestra, são centenas de pessoas em pé muitas horas. Então, quando eu chego de um curso de sábado, que são muitas horas, preciso tomar um banho, sentar, jantar, quer dizer, descarregar a mente de tanta informação de horas e voltar a atenção para mim, o lado pessoal humano. Só que como eu fiquei o dia inteiro trabalhando esses temas e falando com a mente aqui, o cérebro está hiperacelerado, então eu preciso de 2-3 horas para baixar a velocidade mental, mesmo já estando em casa. O que, que eu faço? Tomo banho, janto. Se eu for assistir algo na TV, algo que não exige eu pensar, porque pensar vai sobrecarregar novamente. Eu não posso chegar e fazer um trabalho de energia que eu vou entrar de novo na mesma vibe, eu preciso sair dela para voltar para o normal. E isso, às vezes, é complicado, Camila Veridiana, que eu saio, às vezes, para jantar depois de um curso para relaxar. E aí vão pessoas junto que ficam me crivando de perguntas enquanto eu estou jantando e eu precisava do tempo para poder descondicionar daquilo. E as pessoas às vezes não entendem, mas eu converso com todo mundo, mas eu prefiro ficar mais quieto, né? Depois, então leva 2-3 horas. E o que acontece? Eu estou cansado, estou com sono, estava o dia inteiro em pé. Se eu deitar, eu não consigo dormir, porque a mente ainda está acelerada. Tá, aí desacelera a mente, o que, que eu faço? Vou assistir um jogo de futebol passado sábado à noite, a forma de eu descarregar. Se eu parar para ler depois de um curso, a mente continua ativa. Então, o que, que eu preciso fazer? Assistir algo sem compromisso, tá? Escutar música, tá? Agora, não adianta eu pegar um CD que tenha uma trilha sonora, uma trama toda, que precisa prestar atenção do início ao fim, eu não vou relaxar, preciso de uma música apenas para curtir. Então, são mecanismos de você aterrar, voltar ao normal. E aí, quando eu fui dormir, por volta de 1h40 da manhã, a mente já estava tranquila e já estava sentindo o cansaço do dia. Quando eu me deitei, notei que os chakras dos pés estavam acelerados, não era mais a mente, era ali a condensação da energia. O que, que eu faço então? Porque se eu for tentar dormir com isso ali, o sono vai ficar entrecortado, atrapalha as saídas durante o sono. Deslizo o foco da minha atenção para os calcanhares. Eu tiro a atenção daqui e tento me sentir dentro dos calcanhares. O que, que eu imagino? Em cada calcanhar, luz amarela, clarinha ou luz branca, para contrabalançar o vermelho e o laranja que estão em excesso. E aí eu visualizo os calcanhares envolvidos numa energia amarela clarinha e eu fico ali. Rapidamente o corpo relaxa, porque eu trabalhei a parte de baixo que estava em excesso. Se eu não tivesse relaxado a mente, estaria acelerado em cima, mas eu tinha desacelerado, tinha que desacelerar agora a energia nos pés. E, portanto, eu estou passando essas dicas para vocês, porque o tema é chakras secundários. E esses dois chakras dos tornozelos quase não são mencionados na literatura desses temas. Na Umbanda, principalmente, e também na área xamânica, como é que sensitivos da área xamânica ou da Umbanda, médiums, descarregam? Era uma técnica antiga em grupos mais do interior. O médium se sentindo sobrecarregado embaixo, um médium Umbanda trabalha muito com energias da natureza. Para desmanchar trabalhos de magia pesada, utiliza energia telúrica. Então, às vezes, acumula a mediunidade na Umbanda em pé. Então, o xamã trabalha em pé, então acumula muito nesses chakras de baixo. O que, que se fazia, então? Ia-se para uma lagoa, sentava, colocava os pés dentro da água para que as plantas dos pés e os calcanhares tivessem encaixado no lodo da lagoa, porque o lodo descarregaria os chakras de baixo. Tudo isso sempre teve, mas não tinha tanta explicação, né? E eram formas de descarregar. E não adianta pegar as mãos e dar um passe nos pés, porque a energia das mãos não é a dos pés. Tá? Você precisa descarregar pelos próprios pés. Às vezes, andando meia hora, você descarrega andando. Vai nadar, descarrega de alguma forma no movimento do corpo. Então, não adianta eu, com energia acumulada dos pés, e meditar trabalhando o chakra de cima. Não vai descarregar. Ainda vai me atrapalhar a meditação. Eu contei aqui uma vez, isso eu já contei essa experiência algumas vezes ao longo dos anos. Eu, na Fraternidade André Luiz, no bairro da Penha, na década de 80, lá na rua Moreira de Vasconcelos, número 8, lá com o Joel, o Fonseca, a Dona Enedina, inclusive o neto da Dona Enedina, escuta sempre o programa, o Tomás me passou o seu número de celular, eu vou entrar em contato com você, tá? É que não deu tempo, eu fiquei na correria, aguarda que eu vou entrar em contato com você. Então lá, na Fraternidade André Luiz, comandada pela maravilhosa Dona Enedina, tinha uma câmara de passes. Então tinha o salão principal, onde tinham as sessões, e adjacente uma salinha de passe, que tinha uma maca, onde às vezes alguém mais necessitado era levado e os médiuns aplicavam passes. Dentro dessa salinha, que tinha uma energia muito boa, tinham lâmpadas coloridas, principalmente azuladas. Tinha um quadro do Ramatiz, outro quadro do André Luiz, Bezerra de Menezes, Jesus. E era um ambiente muito agradável. Como eu trabalhava perto, trabalhava ali primeiro na rua Conde de Agrolongo, na Penha, e depois a firma que eu trabalhava mudou para a Avenida Lobo Júnior. Trabalhei anos ali no bairro da Penha. Então eu trabalhava até às 18 horas e as sessões se iniciavam às 20, sessões de desobsessão. Saía andando do trabalho, em 10 minutos estava lá no centro. Então eu tinha a chave, eu subia, não tinha ninguém. Chegava 2 horas antes da reunião. O que, que eu fazia então? Ia para essa salinha e tirava um cochilo. Porque era 2 horas antes da reunião, as primeiras pessoas chegariam depois das 19, eu estava lá às 18h10, por exemplo. Então, às vezes, sentava, meditava ali, fazia um trabalhinho de energia, e às vezes eu me espichava na maca para dar uma cochiladinha, né? Numa dessas vezes, me deu uma soneira e eu virei de bruços para baixo, barriga para baixo. Estou ali assim e eu pensando, eu não posso cair no sono, porque daqui a pouco vai chegar o pessoal, né? E eu preciso estar atento, eu só quero dar uma descansadinha. Tinha um dos pretos velhos que se manifestava na casa, era uma casa espírita, mas era aberta para a comunicação de pretos velhos e caboclos, uma casa mais universalista, porque a Dona Enedina era neta, inclusive, de indígenas. E aí tinha esse preto velho que aparecia lá e eu estou deitado, dei uma cochilada. Quando eu vou voltar na minha, eu estou paralisado. Deitado de bruços, a catalepsia projetiva, paralisado, mas consciente. Num corpo que estava paralisado. Eu totalmente consciente, igual estou aqui, mas num corpo num estado alterado, a paralisia num estado alterado. O O preto velho chegou, começou a mexer na energia e eu percebendo ele sem me virar. Porque a clarividência não é só pela testa, é pela mente. Você pode ver para trás e para os lados sem se virar, né? E ele então se concentrou nos meus calcanhares. Eu estava deitado de barriga para baixo e ele começou a energizar os meus calcanhares. E foi ele que me chamou a atenção para esses pontos que até então eu não tinha prestado muita atenção. E ele então mexendo, mentalmente eu perguntei, por que que o senhor está mexendo embaixo? Porque eu nunca tinha visto mexer exatamente nesses pontos, né? E ele mentalmente, bem generoso, falou assim, esse é um ponto por onde entra muita energia da Terra e muita Kundalini se manifesta aqui. Ao manipular a energia aqui, essa energia flui, entra pela base, sobe pela tua coluna, vem aqui em cima e expande a aura da tua cabeça. Eu já estou preparando você para a sessão mediúnica ali daqui a pouco. Já estou soltando você para soltar a cabeça lá em cima. Então, preste mais atenção nos chakras dos calcanhares, porque você consegue expandir a energia deles e de tabela a repercussão vai dar lá em cima, soltando o campo inteiro. E isso é útil na hora que você for dormir. Então, veja, eu fui aprendendo na prática. Também a espíritos chineses ligados à parte taoísta, principalmente, vários deles fazem acupuntura fora do corpo, não com agulhas de metal, mas com energias em forma de filetes energéticos bem finos, que eles petam pontos no duplo etérico, o campo energético do corpo. Então, muitas vezes, quando eles notam que está muito acumulado embaixo, eles mexem, no meu caso, tá? Você calcule o teu joelho, por exemplo, para pegar o joelho direito. Para baixo do joelho, um pouquinho à direita, para baixo, tem um ponto. Muitas vezes, esses mentores inseriam uma dessas agulhas extrafísicas, feitas de energia, nesse ponto, abaixo do joelho, à direita, na perna um pouquinho. Mexia e girava. Quando mexia e girava, a aura das pernas soltava, que era para poder facilitar uma saída do corpo, que eles viam que aquele ponto estava acumulado. Pode ser, às vezes, no lado esquerdo também, mas no mesmo ponto, que é o joelho, no caso, o joelho direito, tá um pouco abaixo, 3 centímetros para baixo do joelho, à direita. Ou joelho esquerdo, 3 centímetros para baixo, à esquerda da perna, tem um dos pontos de acupuntura que eles mexem. No meu caso, pode ser que o caso de vocês possa ser diferente, por biotipo diferente, energia diferente. E aí, muitas vezes, eu acordava paralisado com eles mexendo, logo depois eu saía. Às vezes, eu flutuava por cima. Às vezes, um deles mexia embaixo, o outro me pegava pelos ombros e puxava para fora. Como também eu acordava paralisado e não tinha mentor nenhum, e aí eu mesmo flutuava para frente. Ou seja, no meu caso era uma saída anímica, quando eles estavam trabalhando era mediúnica. Você tem dois tipos em ação, seja anímica ou mediúnica. Então trabalhavam os chakras secundários embaixo dos joelhos das pernas e trabalhavam o preto velho, no caso, no calcanhar e esses chineses nesse ponto embaixo. Então estou te falando agora de pontos, chakras secundários nas pernas e nos pés, está dentro do rol do tema, do mesmo jeito que a gente falou das têmporas no programa passado, falamos dos chakras laterais do pescoço, falei de clareaudiência. Outra coisa, já comentei muitas vezes aqui que tem um chakra no palato, no céu da boca, tá? Como tem um outro chakra na ponta da língua, são secundários. Esse chakra que está no palato, céu da boca, já era mencionado na literatura yogi em sânscrito. Em sânscrito se chamava Lalana. Então se fala Lalana Chakra no céu da boca. Isso explica por que alguns yogis encostavam a ponta da língua no céu da boca. Que era o ponto da língua fundido com o ponto do Lalana, que é essa energia, ele subia em linha reta, ativando a glândula pineal e o chakra coronário lá em cima e o chakra Bindu atrás do coronário. Então são chakras secundários normalmente nem tão mencionados. Tem um livro em português que menciona estes chakras secundários, que é o livro do Dr. Hiroshi Motoyama, publicado no Brasil em 1981. O Dr. Hiroshi Motoyama, professor de acupuntura, professor de yoga e que viveu na Índia e no Japão, estudou muito, um pesquisador excelente, ele lançou o livro Teoria dos Chakras, publicado aqui no Brasil pela editora Pensamento. A primeira metade do livro é sobre acupuntura e yoga, mas a segunda metade do livro é sobre chakras. E nesta segunda metade, ele menciona o Lalana Chakra, em algum ponto, menciona o Bindu, cá atrás, e menciona os chakras das pernas com os nomes em sânscrito. Entretanto, ele só menciona e descreve, ele não aprofunda, porque nem era o escopo do livro, que era falar dos chakras principais. Mas é uma dica para quem quiser pesquisar mais. Teoria dos Chakras, Hiroshi Motoyama, porque a maioria dos livros vai falar muito sobre os chakras principais. Tem uma autora americana que é a Genevieve Lewis Paulson. Tá? Ela tem um livro sobre Kundalini. Tá? Eu posso até trazer uma outra vez aqui, em que ela também fala de chakras secundários, mas esse livro não saiu aqui no Brasil. Ele tem em inglês e há uma edição para o pessoal de Portugal que estiver ouvindo o programa. Ele tem uma tradução para o português de Portugal. É, editorial Estampa, de Portugal. E me parece que tem uma edição também em espanhol, só em português aqui do Brasil, que não tem. Genevieve Lewis Paulson. Tá? Eu não me recordo o nome do livro, se é Kundalini ou Despertar, mas eu vou trazer num dos próximos programas aqui, mostro a capa, passo os dados. São poucos livros que abordam a questão dos chakras secundários. Bom, deixa eu sair dos calcanhares aqui. Como vocês sabem, tem chakras secundários das palmas das mãos, pulso, pontas dos dedos. Então, como eu falo para vocês da dilatação da aura das mãos, pode haver a dilatação da aura do dorso das mãos para cima. Em lugar de dilatar na hora de um passe ou reiki ou cura prânica, dilatar para fora, você está ali com as mãos, de repente parece que as mãos estão ficando grandes para cima. É a aura do dorso das mãos se expandindo. Sabe onde isso é comum? Médiuns de psicografia ou escritores inspirados. Porque você está sentado ali, de repente um mentor estimula a sua energia pelo chakra umeral ali atrás, ou qualquer chakra, e a energia vem para a mão para você escrever. Naquela hora, a aura da mão dilata. Mas se o mentor vem e anexa no duplo, ele não entra no teu corpo, complementa no acoplamento áurico, que a aura da mão dele fica sobre a tua, como se escrevesse junto. Nessa hora, você vai sentir que a aura da mão subiu para a parte de cima, no dorso, não pela parte da palma da mão para fora. Muitos médios sentem isso, a dilatação da aura da mão para cima na questão da psicografia. Mas pode acontecer em outros momentos também. Você está mexendo com energia com as mãos e sente, em lugar dela ir para fora, ela está vindo para trás, pelo dorso das mãos, porque o chakra da palma da mão tem a contraparte dele no dorso da mão. São chakras secundários. Tem também os chakras dos cotovelos, que eu já falei aqui em outras ocasiões. Esses chakras acumulam muita energia. No caso de alguém que trabalha passando energia com as mãos, eventualmente essa energia pode estar acumulada nos cotovelos, nos chakras. Então ela dá o comando, a energia passa, mas ela não passa total. Igual uma artéria que está entupida, tem que desobstruir, né? Então, muitas vezes, se você trabalha passando energia, está com dificuldade, sente que não está, fala, não parece que eu estou pleno. Tem trava nos teus cotovelos. O que você faz? Pega a mão direita e mexe girando por cima, numa dispersão ou raspadura prânica, um minutinho sobre o cotovelo, e pega a mão esquerda e faz a mesma coisa do outro lado. Você vai notar que libera. Você tirou como se tivesse uma artrose bioenergética que você foi e limpou. Então, observa, às vezes dando um passe aqui, você fala, meu Deus, parece que eu estava pesado, agora eu não estou mais. Era um acúmulo nos chakras dos cotovelos, que também são secundários. Então, Pedro está me avisando ali que a gente já chegou ao final, e aí eu estou então fechando esse assunto hoje dos chakras secundários. Próximo programa, quinta, 19h30, já está gravado, saídas do corpo com muitas nuances e detalhes. E o programa que eu vou gravar amanhã para o domingo, eu vou estar falando de energias da natureza, tá? Seja no enfoque da Umbanda, ocultista, espírita, yogi, num conjunto universalista que sirva para todo mundo. Energias da água, da vegetação e outras coisas que eu vou estar falando sobre natureza e bioenergia. Vai ser gravado amanhã para o próximo domingo. Então, quinta, 19h30, domingo, às 10 horas. Espero estar sendo útil aí para vocês esses estudos. Minha intenção aqui é sempre compartilhar informação, melhorar aí o estudo de vocês, e cada um vai tocando a bola do seu jeito, siga do seu jeito, seu caminho, sua opinião. Aqui apenas é um complemento para ajudar em seus estudos, sempre do seu jeito. Um abraço.